Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
E 12, abrindo o programa, abrindo o nosso Gabriela Esportiva, né? Mandando um abraço aí pro Valderico Júnior, né? Valderico Júnior, que tá fazendo aniversário hoje. Parabéns aí pro patrão, aquele abraço pra você. Felicidades, muitas bênçãos, tá? E vida longa pra você, Valderico Júnior. É que você continue sendo esse cara bacana que você sempre foi, né? E aí o resto é só alegria. Um abraço pra você, meu irmão. Tudo de bom, felicidades, parabéns, viu? Tudo de bom. Valderico Júnior, aniversariante do dia hoje. Hoje tem festa lá no Pontal, viu? Rapaz. Vamos lá, vamos chamar o nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão, né? Com o nosso Alô Esporte Clube de hoje. Hã? Vamos lá, cadê ele? Zé Maria, você já tá por aqui? Boa noite, Zé.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, meus amigos do Gabriela Esportiva. Nesta segunda-feira, Tony, eu quero abraçar um querido amigo aí na zona sul da cidade, no bairro Nossa Senhora da Vitória, abraçar Tarcísio Barbosa, né, que está em casa, já se recuperando, sob os cuidados aí da mamãe Thelmira. Um abraço, Tarcísio, muita saúde para você, né? É o Tarcísio que está sempre acompanhando aqui o Gabriela Esportiva, Tony.
Beleza, um abraço pro Tarcísio aqui no Banco da Vitória. O programa de hoje é dedicado a ele, o Valderico Júnior. Um abraço aí, 6h14, Zé Maria. Falar da Copa 2 de Julho, Sub-15, né? A seleção de Itapetinga levou a melhor, ou melhor, de Itapitanga levou a melhor, eliminou o Itabuna e vai representar na próxima fase o sul da Bahia. Não é isso mesmo, Zé?
Muito bem, tivemos no final de semana, meu querido Tony Café, semifinais da Copa 2 de Julho, Sub-15, né? Estamos falando da etapa regional de Itabuna, né? Os jogos no sábado tivemos lá no Itabunão. No primeiro duelo, Itabuna venceu a seleção de Uruçuca por 2-1. Itabuna venceu e eliminou Uruçuca. E no segundo jogo tivemos Itapitanga, né? Vencendo o Camacan com autoridade, 3-1, e eliminando Itapitanga, eliminando a seleção de Camacan. Aí fomos acompanhar, né, a final desse zonal de Itabuna, numa decisão entre Itabuna e Itapitanga. No tempo normal, empate em 0-0, na decisão dos pênaltis, vitória de Itapitanga, 4-3, Itapitanga venceu, eliminou Itabuna e conquistou, né? Foi a campeã do zonal de Itabuna da Copa 2 de Julho, Sub-15. E agora vai nos representar na etapa principal da Copinha, que acontece em Salvador, né? Então, Itapitanga, portanto, será o representante do sul da Bahia, né? Nessa grande fase agora, a fase mais importante da Copinha. No período de 2 de julho até 13 de julho, teremos a etapa principal da Copinha em Salvador, Itapitanga nos representando. Essa equipe de Itapitanga, ela iniciou essa fase regional ali no grupo D, né, com Quaraci, Almadina, Barro Preto e Itapitanga. E desde a primeira fase ela foi a campeã do grupo D, se habilitou e no sábado eliminou Itabuna, né, eliminou Camacan, eliminou Itabuna. Foi o duelo aí, né, das seleções vencedoras dos quatro grupos, né, dos 16, das 16 equipes do sul da Bahia que participaram dessa etapa regional e agora vai seguir para a fase principal da Copa 2 de julho, que acontece no período, repito, de 2 a 13 de julho, Itapitanga representando o futebol sub-15 do sul da Bahia, Tony Café.
Seis e dezessete, esse é o Gabriela Esportiva, até às 19 horas com informações do esporte da Bahia, do Brasil e do mundo, aproveitando, mandando um abraço pro nosso queridíssimo Beat Husser. A Carla Menezes também tá ouvindo, viu, Zé? A Carla Menezes tá ouvindo o nosso programa, um abraço aí pra minha amiga jornalista Carla Menezes, aquele abraço para você. Vamos ao Campeonato Brasileiro Série A, né, na rodada deste final de semana, né? A 13ª rodada, né? Teve jogos ontem. Foram 7 jogos ontem, né, Zé? Fluminense venceu o Avaí e teve outros bons resultados. O Atlético Mineiro não tomou conhecimento do Juventude, né? Hoje teremos, daqui a pouquinho, logo mais às 20 horas, duelo paulista, São Paulo e Palmeiras. Zé Maria.
A Série A realizou 9, né, dos 10 duelos da 13ª rodada. Tivemos Cuiabá 0, Ceará também 0. O Santos empatou com o Bragantino em 2-2. Né? O Atlético Mineiro venceu o Flamengo por 2-0. Tivemos também o Curitiba perdendo em casa no Couto Pereira para o Atlético Paranaense por 1-0. O Corinthians voltou a vencer na Neoquímica Arena em São Paulo, 1-0, foi o resultado final em favor do Timão. O Internacional perdeu de virada, né? Surpreendente a derrota do Inter para o Botafogo. O Botafogo, uma equipe que conseguiu virar um jogo com um jogador a menos, quer dizer, o Botafogo venceu por 3-2. Tivemos também Fortaleza 1, América 0. E o Atlético Goianiense também construiu nessa 13ª rodada. É uma vitória tranquila, né? Venceu o Juventude 3-1. No Rio de Janeiro, no Maracanã, o Fluminense também não teve dificuldades em vencer, Tony Café, o Avaí por 2-0. Esta noite teremos uma partida isolada, né, entre São Paulo e Palmeiras para fechamento dessa 13ª rodada. É um jogo, São Paulo e Palmeiras terão hoje, né, dois dos seus confrontos desta semana, né, no estádio do Morumbi. A partida das 8 da noite vale pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo da quinta-feira é a ida das oitavas da Copa do Brasil. Com muitos desfalques, o São Paulo precisa de uma vitória para não se desconectar, né, demais da ponta da competição. Em caso de derrota, o tricolor, que soma 18 pontos, verá o Palmeiras abrir 10 pontos de vantagem. Para o Alviverde, né, que não terá Abel Ferreira na área técnica, o treinador pegou Covid-19 e está em isolamento. A vitória é chance de manter a ponta por mais 2 rodadas e isolar-se do Corinthians, que também tem 25 pontos, mas perde no saldo de gols. O São Paulo do Rogério Ceni já definido, com Jandrei, Diego Costa, Arboleda e Léo. Né, uma linha de 5 com Igor Vinícius, Igor Gomes, Rodrigo Nestor, Patrick e Reinaldo. E os 2 atacantes, Luciano e Caleri. O time do Palmeiras, também escalado pelo auxiliar do Abel Ferreira, o João Martins. Palmeiras esta noite com Everton, Marcos Rocha, Murilo, Luan e Piquerez, Danilo, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa, Dudu, Rony e Gabriel Veron. Esse campeonato brasileiro, né, da Série A, que tem o Palmeiras, né, que ainda não jogou, muito líder, na primeira posição com 25 pontos. O Corinthians é o segundo também com 25. O Atlético Paranaense agora é o terceiro com 21. E o Atlético Mineiro voltou ao G4, né, da Série A, na quarta posição também com 21 pontos. Na quinta posição, o Internacional com 21. O Fluminense é o sexto melhor colocado com 18 pontos. O Botafogo agora já ocupa a sétima posição também com 18. Santos na oitava com 18. São Paulo na nona posição, que joga hoje, com 18 pontos. O Bragantino no meio da tabela ali, décimo lugar, 18 pontos. O Avaí é o 11º com 17. O Atlético de Goiás é o 12º com 16. O Ceará é o 13º com 16 pontos. Flamengo está na 14ª posição com 15. Na 15º lugar do Coritiba, também com 15 pontos. E o América é o porteiro ali da zona do rebaixamento com os mesmos 15 pontos. É o América Mineiro em 16º lugar. É, os quatro últimos, né, 17º Goiás com 14, Cuiabá o 18º com 13, o Fortaleza melhorou, já passou a lanterna, né, do Brasileirão para a Juventude, já subiu uma casinha, Fortaleza em 19º lugar com 10 pontos. E o Juventude na última posição, agora carregando a lanterna do Brasileirão da Série A em 20º com 10 pontos ganhos. A rodada de número 14, ela terá seguimento na sexta-feira, com abertura às 21h30 entre Internacional e Curitiba. Aí no sábado teremos Atlético Paranaense e Bragantino, ainda no sábado Flamengo jogando às 19h contra o América Mineiro e o Corinthians no mesmo horário enfrentando o Santos, mais um clássico aí no Brasileirão da Série A. Sábado, 21h, teremos Atlético Mineiro e Fortaleza. Aí teremos mais 5 jogos no domingo. 16h, Avaí e Palmeiras. Mesmo horário, 16h, Botafogo e Fluminense. 18h de domingo, teremos Goiás e Cuiabá pela 14ª rodada, Ceará e Atlético de Goiás. E o São Paulo enfrentando o time do Juventude, fechando, portanto, no domingo, uma rodada que será aberta na sexta. Já estamos falando da 14ª rodada do Brasileirão da Série A, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, 6h24.
Gabriela Esportiva.
6h24, a 13ª rodada do Brasileirão Série B não foi boa para a dupla alagoana, Zé Maria. Na sexta-feira, né, o CRB empatou por 1x1 com o Ituano no Rei Pelé. No domingo, o CSA ficou no 0x0 com o Guarani em Campinas, né? Os dois resultados fizeram os times perderem uma posição. Aí o CRB saiu da rodada em 12º lugar com 15 pontos e o CSA termina o final de semana em 16º com 14. Ano passado, após 13 rodadas na Série B, o CRB era o sexto colocado com 21 pontos e o CSA estava em 12º com 15 pontos. Essa comparação, Zé, é importante porque aí os dois times lutaram pelo acesso até a última rodada, né, Zé Maria?
Campeonato Brasileiro da Série B. Tivemos o fechamento da rodada, 13ª rodada, né, que foi aberta na terça-feira, com Bahia dando vexame na Arena Fonte Nova e perdendo para Chapecoense por 1-0. Na quinta-feira, o Cruzeiro voltou a vencer com muita autoridade, Cruzeiro 2, Ponte Preta 0. Tivemos também na quinta o Vila Nova empatando com o Operário em 0x0. Os jogos da sexta-feira, o Criciúma perdeu para o Brusque, 1x0 foi o resultado final. E ainda na sexta, o CRB empatou com o Ituano, 1x1. Aí tivemos os jogos do sábado, né? O Grêmio venceu o Sampaio Correia 2x0 com tranquilidade. Também no sábado, o Vasco venceu o Londrina lá no Estádio do Café, 1x0 foi o resultado final. E tivemos também o Novo Horizontino em casa perdendo para o Tombense. 3x1 foi o jogo do Novo Horizontino, do duelo entre Novo Horizontino e Tombense. O Náutico empatou o clássico pernambucano com o Sport do Recife 1-1 e tivemos no domingo o fechamento dessa 13ª rodada da Série B com o time do Guarani empatando com o CSA em 0-0. Cruzeiro 31 é o primeiro, né, disparado na ponta, o Vasco agora é o segundo com 27, o Bahia caiu para terceiro com 25, na quarta posição a chegada aí do Cruzeiro com 21 pontos. O Sport do Recife é o sexto com 20 pontos. Sexta posição do Tombense com 19, Brusque, Operário, Criciúma e Sampaio, né? Estão ali na sétima, oitava, nona e décima posição com 16 pontos. O Londrina é o 11º com 15, né? O 12º é o CRB com 15 também. 13ª posição da Chapecoense com 15 pontos. O Ituano é o 14º colocado com 14. Novo Horizontino da 15ª posição com 14 pontos e o CSA ali porteiro da zona do rebaixamento, 16ª posição também 14 pontos. Os quatro últimos colocados da Série B, Náutico na 17ª com 13, Guarani na 18ª com 13, a Ponte Preta na 19ª posição com 12 pontos e o Vila Nova de Goiás, né, a última posição da Série B, a lanterna ali na 20ª posição com 11 pontos de ganho. Esse campeonato brasileiro da segunda divisão, ele não para, né? E já será aberto amanhã com o início da 14ª rodada, Tony Café. Confira aí. Terça-feira, 19 horas, Chapecoense e CRB. É um jogo isolado. Aí só teremos futebol na quinta-feira, com mais duas partidas. Na quinta, CSA e Grêmio, né, e Ponte Preta e Sampaio Correia, são dois jogos na quinta-feira das 21h30. Na sexta-feira teremos, né, Vasco e Operário, jogo do Rio, às 19h. O jogo Ituano e Cruzeiro foi adiado pela CBF, vamos ficar na expectativa de quando será a nova data desse confronto entre o Ituano e o líder da Série B, o time do Cruzeiro. Teremos também na sexta Londrina e Guarani, jogo das 19h. E no sábado, né, teremos mais três partidas. Sábado, 11h, Criciúma e Vila Nova. Sábado, às 16h, o Bahia tentando aí, buscando a reabilitação, jogando novamente em casa, enfrentando o Novo Horizontino. E teremos no sábado, 19h, o Sport do Recife recebendo o time do Brusque. No domingo, às 11h, né, Tombense e Náutico fechando, portanto, Tony, essa 14ª rodada que tem nas cinco primeiras posições, né, cinco campeões brasileiros, né, o caso de Cruzeiro, do Vasco, do Bahia, do Grêmio e do Sport do Recife.
Muito bem, 6h29, Zé Maria, 6h29, a Copa do Brasil está de volta, né? A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, definiu nesta segunda-feira, Zé, a equipe de arbitragem para a partida de ida entre Atlético Mineiro e Flamengo desta quarta-feira, né? Pela Copa do Brasil. O árbitro de campo será o experiente Luiz Flávio de Oliveira, de São Paulo, e terá o auxílio dos assistentes Marcelo Carvalho Vangassa, de São Paulo, e Miguel Caetano Ribeiro da Costa, também, ou melhor, de São Paulo, Zé.
A Copa do Brasil está de volta nesta semana, né? Uma semana muito especial. Copa do Brasil é uma competição de futebol do Brasil, é jogada nos moldes, né, da Copa da Inglaterra, da Taça de Portugal, da Copa do Rei, da Copa da Escócia, entre outras, né? Sempre no formato mata-mata. O clube derrotado é eliminado da competição. Estamos falando de 34 edições, 92 equipes, né, desde 2021. E desde 2021 também que a competição mudou de nome, né, de Copa do Brasil para Copa Intelbras do Brasil, depois que teve aí a Intelbras como principal patrocinador desta competição. A gente lembra que grandes clubes já conquistaram essa Copa do Brasil, né? dentre eles o Cruzeiro, que é o maior vencedor, tem 6 conquistas. O Grêmio na segunda posição com 5. Né? O Palmeiras é o terceiro com 4, né? E na quarta posição a gente tem Corinthians e Flamengo com 3 conquistas cada um. E outros, né? 10 clubes venceram uma edição desta competição. São, portanto, 15 campeões da Copa do Brasil. A competição promove, né, para a Copa Libertadores e Supercopa do Brasil. Vamos aos jogos desta quarta-feira. 16 clubes na briga. Mata-mata em jogos, em duelos de ida e volta, né? 8 vão se classificar, 8 equipes vão dar adeus à competição. Os jogos de ida desta quarta-feira, 19 horas, Atlético de Goiás e Goiás, um duelo aí do futebol goiano. Teremos também 19h30, Bahia e Atlético do Paraná, na Arena Fonte Nova. E às 8 da noite, no Castelão, um clássico do futebol cearense, Fortaleza e Ceará. Às 21h30 da quarta-feira, mais 2 clássicos do futebol brasileiro. Na Neoquímica Arena, o Corinthians enfrenta o Santos, né? E no Mineirão, o Atlético Mineiro enfrenta o time do Flamengo, né? Na quinta-feira, os 3 últimos jogos da quinta-feira, desses jogos de ida da Copa do Brasil, oitavas de final, quando teremos 19 horas, Fluminense e Cruzeiro, América e Botafogo. E às 8 da noite, o São Paulo enfrentando o time do Palmeiras, né? Então a gente está falando de uma das competições mais importantes do calendário do futebol brasileiro, que teve o Grêmio como primeiro vencedor na edição primeira em 1989. O último campeão foi o Atlético Mineiro em 2021 e o maior vencedor, a gente lembra, com 6 conquistas, é o Cruzeiro, né? O Cruzeiro é o maior vencedor, Cruzeiro, que vai estar duelando nessas oitavas de final. Vai ter como adversário o time do Fluminense. O primeiro jogo é no Rio e o segundo jogo é em Belo Horizonte. Portanto, é uma semana de muito futebol, de futebol em alto nível, porque Copa do Brasil, Tony, é uma competição que paga, né, prêmios milionários, né, e que tem a principal, né, é a elite do nosso futebol. A gente lembra que nessas oitavas de finais são 16 clubes, né, 14 da Série A e 2 clubes da Série B. Só Bahia e Cruzeiro são os clubes da Série B nessa fase oitavas de final da Copa Intelbras do Brasil.
Muito bem, Zavali. A gente vai para o rápido intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco com a segunda parte do Gabriela Esportiva. 6h34.
102,9. Gabriela Esportiva. Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
6h47, abração para Carlinhos. Carlinhos lá no Parque Boa Vista, né? Carlinhos da Van, lá no Parque Boa Vista, curtindo a nossa programação, irmão do Puli, né? Aquele abraço para vocês aí, tá? Toda a comunidade do Parque Boa Vista, João Soares, Parque Verde, né? Essa rapaziada bacana aí, que estão sempre conectados e também sintonizados na Gabriela FM, ela quem faz a minha, sua, a nossa trilha sonora. Cena Piu Piu lá no Pontalzinho, também tem o Gago no Pontalzinho, tem a rapaziada que curte a gente lá no Mangabinha, Carlinhos Som, né? Carlinhos Som, né? Aquele abraço aí. E a professora Ana Lemos, a esposa do Carlinhos Som, um abraço pra vocês aí, tá bom? Vamos falar do Baianinho, né? 7ª rodada do Campeonato Baiano Série B, né? Hoje teve um jogo entre Itabuna e Flamengo de Guanambi. Itabuna levou a melhor. Como está a situação do Itabuna na competição, Zé Maria? Por favor, fala pra gente aí.
Tony, acabou há pouco, né? O Baianinho, né? Um jogo que estava programado para esta tarde, desta segunda-feira, né? Entre Itabuna. O Itabuna jogou e venceu esta tarde, fechando, portanto, a 7ª rodada do Campeonato Baianinho. Itabuna 2, né? Flamengo de Guanambi 1. Esse jogo foi no estádio José Trindade Lobo, em Santo Antônio de Jesus. E o Itabuna conquistou, né, Tony, uma vitória importantíssima, está vivo na competição, né? Voltou ao G4, né, do Campeonato Baianinho, que a gente vai entrar em detalhes a partir de agora, falando da Série B do futebol baiano, né? O Itabuna jogou com o Thiago Passos, foi o goleiro, com excelente atuação, Tony. O Thiago Passos, a gente inclusive tem elogiado aqui, porque é um goleiro conhecido no mercado do futebol da Bahia e no mercado também do futebol mineiro, né? O Thiago Passos, que tem familiares aqui na zona norte de Ilhéus, foi o grande nome do jogo de hoje lá em Santo Antônio de Jesus, inclusive defendendo um pênalti, né? E evitando, né, que o Itabuna empatasse o jogo, né, com o Flamengo, e aí o Itabuna venceu 2-1, resultado, grande resultado do Itabuna esta tarde lá em Santo Antônio de Jesus. Jogos dessa sétima rodada: no domingo tivemos Botafogo, Bonfinense, lá no Pedro Amorim, vencendo o Galícia por 1-0, o Canaã empatou com Jacobina em 1-1, esse jogo do Canaã foi no estádio José Almeida Santos. Tivemos também no domingo Grapiúna 1, Jiquié 2, jogo que aconteceu no estádio Lomanto Júnior, Vitória da Conquista, e o time dos Paulo Salles vencendo mais uma vez, né, o time do Grapiúna, 2-1 foi o resultado de ontem. Tivemos também ontem em Feira de Santana o Fluminense de Feira praticamente dando adeus, né? Eu não acredito mais na classificação do time do Fluminense, não, porque já temos muitas equipes, né? Mas muitas equipes mesmo, entendeu? Pontuando bem, com pontuações bem acima do time do Fluminense. A gente sabe que essa fase de classificação são jogos de ida, você não tem como recuperar os pontos perdidos. Para mim é um Fluminense cada vez mais preso à Série B, ao Campeonato Baiano da segunda divisão. Um time que não conseguiu reagir, né? Fluminense, que dentro de casa ontem no Joia da Princesa empatou com o Juazeiro. 1-1 foi o resultado lá no Joia da Princesa. E tivemos também o Jacobinense, né, do José Rocha em Jacobina, vencendo o Feirense por 3-0. Bom, com a vitória do time do Itabuna mudou muita coisa, né? Na classificação, Itabuna voltou à quarta posição. A liderança do Jacobinense, 18 pontos ganhos na primeira posição. Na segunda posição temos Juazeiro com 15, o Jiquié é o terceiro com 13 pontos e o Itabuna voltou à quarta posição com 12 pontos ganhos. Quinta posição do Galícia com 11. A sexta posição é do Botafogo, Bonfinense também, com 11 pontos, né? Jacobina é o sétimo com 8, o Canaã na oitava posição com 8 pontos, o Flamengo de Guanambi na nona posição com 7 pontos. O Fluminense é o décimo da Série B do futebol da Bahia, com 6 pontos ganhos. Feirense é o penúltimo na 11ª posição com 3 pontos e o Grapiúna continua sendo lanterna da Série B na última posição, apenas 3 pontos conquistados, 7 jogos, foram 3 empates e 4 derrotas do time do Grapiúna. Então a próxima rodada passa a ser uma rodada, Tony, importante, né, para as aspirações do Itabuna. Itabuna precisa se classificar para as semifinais. E nas semifinais, apenas 4 das 12 equipes que estão disputando, as 4 melhores serão classificadas para as semifinais. Depois teremos das semifinais à final, a grande decisão com 2 equipes, com o time campeão, com o time vice-campeão também, voltando à elite do nosso futebol. Os jogos do próximo domingo, importantes, né, para essa definição na parte de cima da tabela do Baianinho 2022. Domingo, no Valdomiro Borges, teremos Jequié e Itabuna. E duelo do quarto, entendeu? Com o terceiro colocado, Itabuna com 12, Jequié com 13 pontos. Esse jogo vai acontecer no estádio Valdomiro Borges, em Jequié. Teremos também domingo, no Adalto Moraes, Juazeiro e Jacobina. Estamos falando aí do início da oitava rodada, né, de um campeonato baiano que vai ter 11 rodadas nessa fase de classificação. Então, a partir de domingo, vão ficar restando as três últimas rodadas para a gente conhecer os quatro melhores classificados para as semifinais do Baianinho. É, teremos também no estádio José Rocha, Jacobina enfrentando o Fluminense de Feira. Em Pituaçu, Galícia e Grapiúna. No estádio 2 de julho, lá em Guanambi, o Flamengo enfrentando o Canaã. E em Santo Antônio de Jesus, o Feirense recebe o time do Botafogo. Olha, Tony, valeu muito a vitória do Itabuna hoje. Jucimar marcou o primeiro, o Gil marcou o gol da vitória. Uma vitória importante. O Itabuna volta à quarta posição na troca de treinador, na estreia do Sérgio Oliveira. Estreou esta tarde, veja como a estreia de um treinador muda tudo, e de repente o Itabuna conseguiu uma vitória gigantesca, né? Vencendo o Flamengo de Guanambi, voltando à quarta posição e sonhando, Tony, para ficar entre os quatro melhores para disputar as semifinais do Campeonato Baiano, o Baianinho 2022.
Muito bem, as informações de Zé Maria para o Campeonato Baiano, segunda divisão, 6h55. Abração para Marquinhos Mendonça, Casa de Peça Pai Mendonça, lá no Centro Comercial. Marquinhos, aquele abraço. Tem também o meu amigo Zé, que tá por aí. E tem o gerentão, que eu esqueço o nome, rapaz. Cara, gente boa pra caramba. Um abraço para vocês aí, da Pai Mendonça Peças, tá bom? Abraço. Arnaldo Teletrim, tá ligado também na gente. É o Gabriela Esportiva até às 19 horas com as informações do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo. Aqui na Gabriela FM, de segunda a sexta-feira. Vamos às informações da Fórmula 1 com ele, o presidente campeão José Maria. Max Verstappen venceu a sexta corrida de 2022, no GP do Canadá, e abriu 46 pontos de vantagem para o segundo colocado, o companheiro Sérgio Pérez. E ainda mais para o rival Charles Leclerc, que está 49 pontos atrás do holandês voador. Zé Maria, é com você.
O Grande Prêmio do Canadá foi muito diferente daquilo que nós vimos, né, nos treinos, na classificação, Tony Café, com muitas chuvas, né, no circuito. E no dia não, o dia foi um clima quente, né, ensolarado, né, o que deu uma conotação ainda especial ao GP do Canadá. A gente lembra que o Max Verstappen, né, mais uma vez venceu a competição, esse duelo de ontem, né, e abriu mais vantagem, né, como líder da Fórmula 1. O Sainz ficou na segunda posição. E a novidade, o Hamilton, né, chegando na terceira posição, acabando com o seu jejum, né, de pódio, ali ficando na terceira posição. O Sérgio Pérez, né, abandonou na nona volta, né, teve problemas de câmbio. Foi uma corrida muito interessante, o GP do Canadá, com um dia ensolarado e, mais uma vez, um show, né, na pista do Verstappen, né, que está aí, candidato muito forte a brigar por mais um título na Fórmula 1.
Muito bem, Zé, 6h57.
Alô, galera, eu sou o Ari PB do Cacau com Leite e eu também estou ligado no Gabriela Esportiva. Esse programa que vicia e sempre abraça.
6h58. Alô, alô, rapaziada do Flamengo.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
6h57, Zé Maria. O Flamengo, né? O Benfica anunciou nesta segunda-feira a venda de Everton Cebolinha para o Flamengo, que posteriormente também fez sua confirmação oficial, né? Trata-se do principal reforço rubro-negro para a temporada. Ele desembarcou no Rio de Janeiro neste sábado e assinou o contrato com o clube até o fim de 2026,
O Flamengo, Tony Café, anunciou, né, a compra do atacante Everton Cebolinha, né, de 26 anos, né, que está desde 2020 no Benfica. Entretanto, Tony, o atleta só poderá estrear a partir de 18 de julho, né, quando se abre a janela de inscrições. Esse novo contrato do Everton Cebolinha com o Flamengo vai vigorar de 1º de julho de 2022 até 31 de dezembro de 2026. O valor pago, Tony, é relativo a 90%, né, dos direitos econômicos do Cebolinha, né? Nesse momento, teria um custo de 13,5 milhões de euros, né? Algo em torno de 73 milhões e 500 mil reais, né? Mas a operação pode chegar a 16 milhões de euros, né? Pode chegar até a 87 milhões e 100 mil reais, né? Se algumas variáveis, né, forem cumpridas, segundo o clube português, o Benfica. O interessante é que o Mengão vai ter um atacante de boa qualidade técnica, né, atacante de lados, né, agora só poderá contar com Everton Cebolinha quando da abertura da janela de inscrições, só a partir de 18 de julho. Então é um Flamengo, Tony, que nesse momento, né, precisa ter uma recuperação, porque um Flamengo que precisa se recuperar no campeonato brasileirão da Série A, sob pena de ficar de fora da Copa Libertadores do ano que vem. Então é um Flamengo que já está com um sinal vermelho aceso já há algum tempo. Precisa se recuperar, já tem o início, né, das oitavas de finais nesta quarta-feira contra o mesmo Atlético Mineiro, no mesmo campo, o Mineirão, jogo de idas das oitavas de finais da Copa do Brasil. E é um Flamengo que nesse momento, entendeu, enquanto aguarda a abertura da janela para legalizar o Everton Cebolinha, vai ter que tirar leite, né, dos atacantes normais. É um Flamengo que vai contar aí com Gabigol, com Marinho, com Lázaro, com Vitinho, com Pedro, porque Bruno Henrique, né, foi operado da lesão e a previsão é de 10 a 12 meses. O Bruno pode ficar até um ano em recuperação da cirurgia do joelho. Então, Everton Cebolinha, gente, só a partir de 18 de julho. Mas o Flamengo tem pressa. O Flamengo precisa, né, ensaiar aí uma recuperação no Brasileirão da Série A, pensando, inclusive, no calendário do ano que vem. Porque um Flamengo, eu não consigo enxergar um Flamengo com o elenco que tem, ficando de fora, por exemplo, de uma Copa Conmebol Libertadores da América.
Exatamente, Zé Maria, 7 horas. Esse é o Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva.
Vamos às informações do fogão, né? Do Estrela Solitária. Em 7 horas com o jogador a menos, Zé Maria, desde o início do jogo o Botafogo conseguiu virar, né? Virar aí pra cima do Inter, né? No Beira Rio, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time carioca marcou com Hugo o gol decisivo aos 52 minutos do segundo tempo, Zé Maria.
Com um jogador a menos, né, o Botafogo consegue uma virada histórica no Beira Rio. Olha, Tony, foi uma virada épica, né? E a aplicação tática primorosa, né? Fase do Botafogo, a realização de um jogo histórico e aumenta a confiança para a sequência do ano, né? Tanto que, para aproveitar a animação junto à heróica vitória sobre o Internacional, o Botafogo abriu ingressos para a partida contra o Fluminense no próximo domingo. Né, ingressos aí com promoção, Botafogo que quer ter uma casa cheia, a expectativa de um Engenhão, Tony, lotado no domingo, no clássico contra o time do Fluminense. No jogo de ontem no Beira-Rio, o Internacional chegou a ter 78% de posse de bola. E o Botafogo com apenas 22% da posse de bola no Beira-Rio, né? Foi um Botafogo histórico, foi um Botafogo que conseguiu uma virada que vai ficar na história, nos anais, né, do futebol, do Brasileirão, da Série A. O Internacional, com tanta posse de bola, deu apenas 8 chutes em direção ao gol do Botafogo, e o Botafogo, com menos posse de bola, finalizou 6 vezes em direção ao gol do Internacional, 3 deles com sucesso, e virando um jogo de virada 3-2. Uma outra notícia, Tony, que surgiu hoje no futebol internacional, em relacionado ao João Textor, né, que é acionista, né, o dono da SAF do Botafogo, e hoje ele virou acionista majoritário também do Lyon, importante clube do futebol europeu.
7:03.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Muito bem, vamos à última informação de hoje. A Copa Libertadores 2022 está chegando nas oitavas de final, que acontecerá entre os dias 28 e 6 de julho. Né? A fase definirá os times que avançarão para as quartas de final, né, que acontecem aí no mês de julho. Não é isso, Zé Maria?
Um abraço, viu, Tony? Também na Carla Menezes, né, curtindo aí o Gabriela Esportiva. Tony, na semana que vem, de amanhã 8, já teremos também o início, né, da Conmebol Libertadores, né? A partir da terça, dia 28 de junho, né? Exatamente no dia do aniversário de Ilhéus. Teremos o jogo de número 1, né, desses duelos que vão acontecer. Dois jogos para a gente conhecer as melhores equipes das oitavas de final da Copa Conmebol Libertadores. Lembrando que nesta competição tem Boca Juniors, que já conquistou 6 títulos, né? Tem River Plate com 4 conquistas, tem o Palmeiras com o tricampeonato da Libertadores, tem o Flamengo com 2 títulos e tem o Atlético Mineiro, que tem apenas um título conquistado, mas está brigando aí pelo bicampeonato. Jogos das oitavas de finais, né? Emelec e Atlético Mineiro. Primeiro jogo, né, fora de casa, o Atlético aí vai fazer o duelo e decide depois dentro do Mineirão o jogo de volta contra o Emelec. Né? O Atlético Paranaense vai enfrentar o time do Libertar. Primeiro jogo na Arena da Baixada. O Corinthians enfrenta o campeoníssimo Boca Juniors, né? Time que tem maior número de conquistas, né, dentre essas equipes que estão brigando este ano. O Boca tem 6 títulos e o Corinthians vai ter que fazer o resultado, né, fazendo o primeiro jogo dentro de casa na Neoquímica Arena e jogando na Boboleira, né, o jogo de volta. Teremos também Cerro Porteño e Palmeiras, né, primeiro jogo fora do Allianz Parque. Teremos o Talheres e o Colón fazendo duelo nessa fase. O Sarsfield enfrentando o River Plate. River, né? Uma equipe também muito forte. O time argentino tem 4 conquistas nessa Conmebol Libertadores. E teremos o Tolima recebendo o time do Flamengo. Tomara que o Flamengo... Pouso Alegre por 2-0. Foram os resultados da Série D na quinta-feira passada, né? Já tivemos o Atlético e Juazeirense fazendo a abertura da Série D num jogo que aconteceu em Alagoinhas. E eles empataram, resultado de 1-1 foi o resultado final. Então, Tony, esses foram os resultados dos nossos clubes da Bahia que estão brigando aí no Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão. Um abraço a todos, saúde, muita paz. Amanhã a gente volta na sequência aqui do Gabriela Esportiva.
Muito
boa
bem,
noite.
Zé. Boa noite, obrigado pelas suas informações. Amanhã ele está de volta. Um abraço também para o meu amigo Beat Russer. Aquele abraço, valeu pelas informações. A Nice na Rua do Café também está curtindo a gente. Um forte abraço, tá bom, Nice?
Gabriela Esportiva. Você ouviu Gabriela Esportiva. Jornalismo esportivo.